Bom dia, estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outras. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês, vocês já me conhecem. Hoje eu gostaria de trazer um capítulo específico do livro do Mário Cossi, A de Analista, A Psicanálise na Terra do Nunca. Vou fazer a leitura para vocês do capítulo 5, onde ele tem o tema A Família e Mutação. Inicio a leitura. Onde vivem os monstros? Peter Jackson e os Olimpianos. Revolution Ready, séries de televisão. Separação conjugal, parentalidade, novas constelações familiares, a pergunta sobre a própria origem, amadurecimento dos filhos de pais separados, famílias monoparentais, casais gays, fantasias românticas sobre o casamento, intimidade possível, famílias de amigos. Sejam de qual tipo forem, as famílias parecem ter a vocação e o conflito entre seus membros. Na segunda metade do século XX, antipsiquiatras como David Cooper, que em 71 publicou A Morte da Família, empenharam-se em revelar quão enlouquecedoras as famílias podiam ser. Eles não estavam sozinhos. Havia muitos intelectuais que davam voz à geração dos anos 60 e todos acreditavam que a essência do núcleo familiar era geradora de sofrimento psíquico e dos piores quadros da loucura. Ou seja, a vida da família, em família, adoecia seus membros, principalmente os filhos. Conforme esses pensadores, por serem oprimidos por laços sufocantes que impediam a expressão dos próprios desejos, os filhos encontrariam caminhos alternativos, entre os quais a loucura para desenvolver sua personalidade. Novas teorias no campo da análise e da crítica dos costumes, principalmente aquelas com maior vocação panfletária, contêm exageros, mas também algumas verdades. De qualquer forma, o movimento gerado por tais teses, junto com outras que praticamente negavam a doença mental, trouxe mais benefícios à prática da psiquiatria do que a família propriamente dita, já que essa especialidade médica se sofisticou e as instituições manicomiais se humanizaram muito nas últimas décadas. Quanto à família, é verdade que ela é tanto nutriente quanto tóxica e é esta sua segunda condição que origina intermináveis conflitos que podem ser gritados, atuados ou silenciados, mas nunca se ausentam. Algumas famílias têm grandes brigas nas ocasiões festivas, outras focam em torno das disputas monetárias, são como os desentendimentos a respeito da distribuição de responsabilidades e tarefas, outras convivem com um silêncio contido, que nem por isso guarda menos fantasmas em seu interior. Se bem é assim para todas as famílias que ainda se mantêm coesas, atualmente temos uma outra variável que já é quase uma constante, as separações conjugais. As separações que até meados do século XX eram episódicas e traumáticas, agora se tornaram quase uma rotina. Acabou a era da estabilidade do casamento, casa-se com essa esperança, mas poucos estão dispostos a qualquer sacrifício para esse fim. A televisão americana, cujas sitcoms dominam a programação dos canais pagos e é atualmente povoada por personagens separadas ou solteiras, tendo experiências de diferentes tipos de relacionamento. São temas recorrentes, o convívio entre companheiros atuais com ex-maridos e ex-esposas, a renovada vida amorosa daqueles que voltaram a ficar disponíveis. Diferente das histórias românticas e de famílias exemplares que dominavam anteriormente, hoje é muito importante o tema da busca da pessoa ideal para formar um casal e constituir família, mas isso são enfocadas as dificuldades em envolver-se em novos relacionamentos, em escolher uma pessoa com quem se combine. Mais do que nos encontros que anteriormente marcavam as histórias românticas, hoje predominam as comédias, enfocando as inúmeras possibilidades de desencontro amoroso. Os seriados de família, com seus pequenos dramas íntimos, praticamente cederam seu espaço para todo tipo de solteiro, desde o renitente até o que se considera provisório, incluindo aí os novos amantes disponíveis a partir das aparentemente inevitáveis separações. Quanto aos filhos, quer na vida ou na ficção, com alguma frequência terão que lidar com mães e pais em separado, assim como madrastas e padrastos. Tradicionalmente, os heróis enquanto juvenis eram ou com ou sem família, sendo os órfãos os mais usuais. Afinal, partir para uma aventura tinha como pressuposto crescer e, para tanto, é preciso perder os pais. Hoje, personagens com pais separados e tramas oriundas dos conflitos próprios dessa específica conformação e tramas com formação familiar começam a se popularizar com explícito atraso relativo à presença dessa vivência enquanto realidade. A ficção não é apenas uma forma de diversão, é também um veículo através do qual se estabelece um cânone imaginário para elaborar algum aspecto da realidade social ou psíquica. As personagens e suas histórias apresentam situações típicas sobre determinada questão, para que isso possa ser compartilhado e de alguma forma pensado ou elaborado. No caso da televisão e do cinema, assim como nos livros em que se tornam best-sellers ou daqueles clássicos que muitas pessoas acabam lendo, a partir da vivência de tramas consumidas concomitantemente, estabelece-se uma espécie de empatia coletiva. Entramos em contato com pensamentos e sentimentos que são evocados por determinada história, nos quais nos ajuda a compreender dilemas que são comuns a mais pessoas. Assim, fazendo parte dessa comunidade imaginária que compartilha um acervo de narrativas, sejam clássicas ou de época, não nos sentimos tão sós e discriminados. Como reflexo de uma nova realidade, um tipo de vínculo e nas formações familiares, nas narrativas ficcionais contemporâneas, é possível observar a presença frequente de personagens cujos casamentos acabaram, que já estão separados ou que são filhos de pais separados, que tentam novas uniões, ou então já possuem uma segunda família, que são mães ou pais fora da relação duradoura. Essas ficções são uma das formas de que dispomos para tentar descobrir o que anda acontecendo na família, quais sentimentos, expectativas e temores que hoje associamos à ideia de família. Este tem passado por tantas transformações que talvez devêssemos chamá-las de mutações. Chamávamos a atenção aos ensaios anteriores para a presença, ainda hoje insistente, de fantasias que exaltam a família tradicional, ou mesmo o caráter indissolúvel dos laços amorosos da família nuclear. Porém, aos poucos, estas têm cedido lugar para os novos tipos de personagens, os separados, os novos cônjuges, padrastos e madrastas, o convívio familiar de grupos de amigos. Porém, o essencial ainda resta e a família, seja ela constituída do jeito que for, continua sendo um grande tema. Subtópico: um rei impotente, onde vivem as criaturas selvagens? Se partirmos do pressuposto que a transformação nos padrões de comportamento de pais e filhos pode ser pensada a partir de seus reflexos nas produções ficcionais, nada melhor do que analisar as modificações sofridas com a mesma história de literatura infantil originalmente publicada na década de 60, que foi filmada quase meio século depois. Em 63, apareceu um simpático livro infantil de autoria de Maurice Sendak, Onde Vivem as Criaturas Selvagens. Um texto breve, mas em um equilíbrio perfeito com as ilustrações do mesmo autor, que são muito expressivas. O livro caiu no gosto das crianças, principalmente as de língua inglesa, e tornou-se um clássico que angariou todos os mais importantes prêmios de literatura infantil, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O tema era simples. Max é um menino de imaginação fértil que fica com muita raiva depois de ter sido mandado dormir sem jantar por ter feito muitas travessuras. A pior delas foi ter ameaçado a sua mãe de devorá-la, já que ela o havia chamado de coisa selvagem. Em seu quarto, ressentido com a punição, ele imagina que navega para o mundo onde vivem as tais coisas selvagens. Por que não? Afinal, sua mãe disse que ele era uma delas. Lá chegando, acaba sendo o rei de um grupo de enormes criaturas monstruosas, brinca com elas até cansar e sentir falta do aconchego materno. Apesar das grandes aventuras em terras estranhas e da navegação por mares perigosos que tomou muito tempo na fantasia, Max volta a tempo de encontrar seu jantar, ainda quente, servido no quarto. Nas aventuras fantásticas, ao retornar à realidade, mesmo que a jornada tenha sido longa, encontramos-nos em algum momento próximo do ponto de partida. O sucesso dessa obra literária se deve à empatia simples e direta entre os leitores e a personagem.
Como não sabemos mais do menino, a história serve para todas as crianças. Afinal, quem nunca teve uma rusga com a mãe? Qual criança, principalmente quando contrariada, não fantasia o mundo ou cena alternativos nos quais ela é quem manda? Em 2010, estreou um filme inspirado nesse livro, dirigido por Spike Jonze, com a colaboração do próprio Senda na construção do roteiro. Como o livro ilustrado possui uma trama enxuta, dirigida à primeira infância, para gerar o filme foram necessários acréscimos, saiu um belo resultado, o qual, embora com muito mais densidade, muito mais enredo, pode-se dizer que é fiel ao original. O que mudou radicalmente entre uma versão e outra da mesma história foi o público-alvo. O cinema priorizou o público mais velho, de crianças maiores, já distante da primeira infância ou mesmo adultos. O filme de Jonze consiste numa reflexão sobre a infância e a forma como a fantasia pode compensar a solidão e os sofrimentos que lhes são próprios. O que nos interessa é refletir sobre os conteúdos que os roteiristas e o diretor foram buscar para dar consistência ao filme. Assim como o sonho revela os desejos e as frustrações do sujeito adormecido, uma história de ficção somente funcionará se percute tramas inconscientes e conscientes compartilhadas pelo seu público. Se bem é certo que cada cabeça uma sentença, isso vale também para cada época. Dentro da pluralidade, existem muitos impasses, angústias de desejos que são comuns a muitos, ou pelo menos aos que sentem tocados pela mesma obra. Vargas Llosa lembra-nos que o romance, e portanto toda forma de ficção, estabelece um vínculo fraterno entre os seres humanos, obrigando-os a dialogar e os tornando-os conscientes de seu substrato comum, de fazerem parte de uma linhagem espiritual. Ao ter que criar uma história mais complexa no roteiro escrito 47 anos depois, foi necessário narrar em detalhes o que foi que deixou Max tão irritado e selvagem. Para justificar o ataque de raiva do menino, antes de sua briga com a mãe e fuga para o lugar mágico, a história foi inserida numa trama familiar na qual ele se sente só, pois os pais são separados, a mãe tem problemas no trabalho e a irmã está envolvida com seu grupo de amigos adolescentes. Max se refugia nas cabanas de brincadeira que monta. Fora de casa, ele construiu um iglu, uma fortaleza, desde a qual bombardeia os amigos da irmã com bolas de neve. Consegue, com sua pequena guerra, mobilizar os jovens, mas quando eles destroem a sua toca de neve, ele chora. Em seu quarto, fabricou uma cabana de lençóis, onde, em companhia de seus bichos de pelúcia, ele se protege dos perigos imaginários. O filme foca sobre a mesma um globo terrestre, no qual se lê, em uma plaqueta fixada em sua base, os seguintes dizeres: para Max, dono deste mundo, do seu pai. Porém, na vida real, tudo fugia do controle. Nenhum de seus amigos teve tempo para brincar com ele ou mesmo atender aos chamados para que conhecessem as cabanas que ele montava. Já na fantasia, ele podia ser dono de alguma coisa, ter uma fatia do mundo sob o seu controle. Quando ele parte da viagem imaginária, que é tanto o livro quanto o filme, uma travessia marítima em direção à Ilha dos Monstros, é em busca desse mundo no qual o pai, em brincadeira, lhe prometeu que teria algum reinado. À noite, a mãe recebe a visita de um pretendente, motivo pelo qual fica distraído do filho e se irrita quando o menino tenta chamar sua atenção. Max, por sua vez, entre urros selvagens, trajando sua fantasia de lobo, em um avesso de raiva mórdia e foge para essa terra imaginária. Em ambas as versões, é a dificuldade de controlar a fúria contra a mãe que move o menino, quer seja por ela negar-lhe alimento, ao mandá-lo para a cama sem jantar no livro, quer por arranjar um namorado no filme. No filme, a identificação dos monstros com os diversos sentimentos de Max recebe espaço para ser desenvolvida. Cada um deles possui uma personagem bem definida e todos são perpassados por inquietudes. Desejam ser notados, apreciados, querem brigar menos e que seu grupo fique unido para dormir e brincar. Sentem-se abandonados pela personagem mais materna entre eles e esperam que o rei Max resolva todos seus impasses. A volta para casa se dá quando ele reconhece sua incapacidade para contornar os sofrimentos com urros e brincadeiras e, acima de tudo, descobre-se incapaz de unir um grupo que insiste em se romper. do reinado do menino e dos poderes que ele mente para seus súditos que possui. As criaturas selvagens esperam que ele possa devolver a harmonia do grupo, cujos membros estão constantemente se desentendendo e sofrem com o desgarramento de um deles. Seu trabalho é nos fazer feliz, eles dizem a Max, e assim poderíamos resumir a missão impossível do pequeno soberano. Porém, sua impotência vai ficando visível e eles descobrem que ele é apenas um menino e compartilha com ele as mesmas frustrações. Mesmo assim, lhe dedicam seu afeto, reconhecem o esforço que ele fez pela harmonia do grupo e decretam que ele deve ficar, já que é o primeiro rei que não será devorado por eles. O amor assim conquistado entre seus seres selvagens e imaginários é insuficiente. Ele ainda se sente só e a melancolia dos membros do grupo torna-se inevitável. Junto de cada monstro, uma dimensão de sua própria tristeza se revela. No final, a personagem Cadablo, que é uma criatura mais madura, o consola com as palavras: "É difícil ser uma família." Disso, Max já sabia, mas ele bem que tentou resolver os problemas, nem que fosse fantasiando. As décadas que separaram o livro de sua versão filmada encontraram uma novidade no seu da infância, a dissolução da família nuclear no seu modelo clássico, colocando novas questões a serem elaboradas. De forma alguma, poderemos dizer que Max do século passado sofre, em termos psíquicos, o mesmo que o atual. Até porque o livro infantil desenvolvia-se apenas no núcleo do conflito, que é o controle de sentimentos mais selvagens que todos temos. Mas nas crianças, esse descontrole costuma ser mais frequente. O filme tem a oportunidade de aprofundar o herói, fazer dele uma personagem mais rica, cuja tristeza provém da solidão, do desejo de conviver mais com os membros de sua família. Nessa versão mais recente, Max quer mostrar suas brincadeiras, contar suas histórias verdadeiras ou inventadas, mas seu pai não vive mais com eles. A mãe, que no filme é afetuosa, está trabalhando muito e a irmã tornou-se adolescente e seus desafios estão fora de casa, portanto, a fachada do irmão. A visita do namorado da mãe é vivida como uma perda de espaço a mais. Como se não bastasse, ela está sempre ocupada com o trabalho. Subtópico: porque minhas criaturas selvagens brigam. No filme, o rei Max se desespera pela impossibilidade de dissolver os conflitos entre os seus monstros súditos. Em particular, preocupa-se com o desentendimento entre Cadablo e uma criatura feminina muito maternal, que se separou do grupo por não suportar brigas e crises de raiva dos outros. E o monstro Carol, justamente aquele que se tornou mais próximo do menino. Como Max, Carol é amoroso, mas também irascível e descontrolado. Tanto constrói casas e brinquedos delicados, quanto destrói tudo aos murros e pontapés, mediante qualquer frustração. Cadablo acolhe o menino, o protege e até aceita tentar reintegrar-se ao grupo graças a seus apelos. Mas o bem-sucedido trabalho diplomático do novo rei fracassa frente às renovadas discussões e acessos violentos por parte de seus súditos, e principalmente do amigo de Max. O menino se divide entre o afeto entre esses dois, que representam a ele mesmo, assim como a mãe e o pai que brigaram, e também, de certa maneira, a família que ele foi incapaz de manter unida. Para uma criança cujos pais se separaram, a presença de cada um deles quase sempre pressupõe a ausência do outro. É como se sempre lhe faltasse a metade da audiência. Para driblar essa falta, frequentemente imagina que seus poderes seriam maiores do que são. Compensa a frustração com a onipotência. Apesar do que pareceria óbvio que os conflitos de um casal são um assunto entre os dois envolvidos e dificilmente deve-se culpar alguém de fora do rompimento, é inevitável que os filhos se considerem parte disso, atribuindo-se inclusive poderes de resolver a situação. A frustração pela própria incapacidade de solucionar a discórdia que os separara, tão claramente representada pela missão diplomática do breve reinado de Max, provém da fantasia que todo mundo em algum momento tem de ser motivo suficiente para a continuidade da união entre os pais. Esses filhos que não perderam seus pais, mas têm a possibilidade de compartilhar com ambos ao mesmo tempo, tanto a casa quanto o lazer, as refeições e as festividades, acabam sentindo-se preteridos em relação à posição que imaginavam ter. O lugar fantasiado no qual seria o centro da vida de seus progenitores.
Torna-se inevitável compreender o conflito amoroso, que o conflito amoroso está para eles acima do vínculo com ele, o filho.
A disputa amorosa de espaço entre a intimidade do casal e a dedicação afetiva que liga pais e filhos é rotineira na vida familiar. O casal precisa esquecer dos filhos para preservar sua relação, enquanto este também precisa impor sua presença para que o vínculo tenha a força necessária. Uma separação conjugal, quando a família deixa de contar com a presença do casal fundador na mesma casa, constitui uma vitória às avessas do relacionamento do casal sobre aquele que os liga aos filhos. Ficar longe um do outro é uma prioridade, acima de estar perto da sua prole. Essa prioridade, que é livrar-se, afastar-se daquele que se deixou de amar, no melhor dos casos, ou que se passou a considerar prejudicial e indesejável, no pior, supera a vontade de compartilhar com os filhos as ocasiões importantes. Quer tenha ela sido desejada ou uma fatalidade para ambas as partes, quer a separação obriga a perda das vivências compartilhadas entre pais e filhos. Por outro lado, apesar das perdas, existem ganhos. Em inúmeros casos, a qualidade da comunicação entre filho e cada um de seus pais recebe um incremento justamente por isso. Ter pais separados pode gerar boas oportunidades de estar a sós um com o outro, o que possibilita a intimidade diferente daquela que se tem em uma família reunida. Passar a noite juntos ou fazendo refeições nas diferentes casas dos pais, fazendo programas com cada um deles em separado, o que antes não se faria com tanta frequência, torna-se possível conhecê-los melhor. Além disso, uma vez separados da mãe e de seus filhos, muitos homens têm se desafiados a ficar sós com eles, resolvendo problemas cotidianos de alimentação, higiene, vestimenta, para os quais se julgavam inaptos ou simplesmente ignoravam, terceirizando todas essas lides para ela, que tradicionalmente se incumbe disso. Temos aqui um lucro, um efeito colateral benéfico de inegável qualidade da dissolução do casal parental. A convivência separada sob a forma de diferentes combinatórias entre pais, filhos e irmãos é uma oportunidade que nem sempre os membros de uma família unida se possibilitam ter. Momentos de intimidade e cumplicidade, muito diferente do que se estabelece quando o grupo todo se reúne, vão criando linhas de comunicação diferenciadas entre cada um dos pais e cada um dos filhos. Um casal unido tem uma preocupação constante em que os pais não entrem em contradição em relação às condutas tomadas na educação dos filhos, já que é um espírito que muitos tentam manter ou criar após a separação. Já no convívio particular, que acaba sendo incrementado após o divórcio dos pais, é possível que os filhos sejam vistos como pessoas complexas, mais do que como projetos educativos, enquanto os pais serão sempre melhor compreendidos em sua dimensão humana, mesmo como a instância provedora ou decisória. São pequenos ganhos na qualidade que não se compensa o esforço de administradores da dissolução do casal parental. Pelo menos ajuda os envolvidos a atingirem uma maior densidade pessoal. Após separação dos pais, é preciso muita plasticidade e inteligência para decodificar os níveis de afeto, de autoridade, de compromisso que se estabelece com os diferentes rearranjos da vida familiar. Para compreender e administrar tantas situações familiares complexas que passam a fazer parte da nova vida do casal, separado de seus filhos, uma presença mais próxima de cada um dos pais certamente fortalece tais capacidades. Essa família composta da soma de todos esses encontros, da compreensão dos desencontros que a dissolveram, já não funciona tanto como instituição única, que organiza o cotidiano e o lugar físico e o psíquico de uma criança. O cenário terá mais de um lar, e a trama, mais personagens. Ela passa a ser somatória dos vários laços. Participarão dessa empreitada todos aqueles que se responsabilizam pelo destino de uma criança ou adolescente, incluindo aí as madrastas e os padrastos, assim como a renovada presença de avós, tios e padrinhos, personagens que voltam a se tornar importantes, apoiando filhos, irmãos e por vezes até amigos em uma parentalidade que passa a ser mais solitária, já que não conta com o apoio da cumplicidade do casal. A nova instituição familiar será fruto de negociação entre todas as suas partes, que infelizmente muitas vezes, em vez de somar-se e complementar-se, se subtraem e boicotam. Subtópico: paz a contragosto. Mas nem sempre as coisas são tão simples. Talvez estejamos sendo demasiado otimistas. Muitas vezes os pais não suportam a parentalidade depois da dissolução do casamento. Para alguns, a separação funciona como se fosse uma anulação da experiência familiar anterior, como um retorno à condição de solteiros ou mesmo com a possibilidade de fundação de uma nova família, como se fosse a primeira. O lado mais frágil geralmente cabe aos homens, os quais não poucas vezes desaparecem da vida de seus filhos como se eles tivessem morrido junto com o amor que acabou. Quando eles deixam de amar a mãe de seus filhos, desligam-se afetivamente também da prole. Podem até visitá-los, esporadicamente pagar pensão, lembrar deles no aniversário, no Natal, mas não existe uma verdadeira conexão. Para estes, o filho é uma incômoda lembrança, o peso de um passado que preferem esquecer. Qualquer terapeuta pode corroborar esse fato, pois somos nós. Que depois tentamos colar os cacos desses filhos, colocados em um lugar de resto indesejável. Seres frágeis, não raro, pouco apegados à vida. Muitas vezes atravessam a existência vivendo uma depressão sem fundo. Outro, de que a espera inútil, de que finalmente o pai venha buscá-la para passear, que lembre que eles existem, que tem algum interesse por suas vidas. Tampouco são raros casos que uma mulher engravida e decide seguir adiante com a gestação, mesmo sem a convivência do parceiro ocasional. Apesar disso, são movidos processos de reconhecimento de paternidade, quer seja de forma jurídica ou através da busca de um progenitor para que ele assuma algum compromisso. Frequentemente, esses homens tomam a chegada desse filho como uma carta-bomba, a qual não tem a mínima intenção de abrir. No máximo, reconhece a paternidade e encara a pensão como uma espécie de extorsão. Em menor número, existem mães que abandonam seus filhos, deixando-os aos cuidados da própria mãe ou de parentes acolhedores. Desistem ou não, se engajam na causa da maternidade quando estão sozinhas. Se não são amadas, não conseguem amar. Outras vezes permanecem com o filho, mas em uma relação mecânica e uma maternidade técnica de pura aparência. A eliminação simbólica desses filhos, especialmente pelo homem, pode funcionar como sacrifício para provar a devoção a um novo amor que surgiu ainda para livrar-se dos antigos laços. Mas o que pais? Tratam-se de amantes que procriaram, colocaram no mundo, querendo ou não, encarnações de uma história de amor e ou sexo, e então geraram um fato indelével naquele laço. Porém, não existe ex-filho. A existência, a sobrevivência dessa pessoa, cuja presença eles invocaram, esse ser cujos traços guardam a combinação dos pais, que é tão romântica para muitos casais, é um pesadelo para esses outros. Para esses homens e mulheres que não conseguem ser pais, o filho é como um zumbi, um morto-vivo que ameaça devorar sua fantasia de começar de novo, de zerar a vida de novo idílio com outro parceiro, ou mesmo sendo que a existência deles corrói sua pretensa liberdade. De qualquer forma, é bom não cair em armadilhas conservadoras fáceis para deplorar as separações e a fragilidade dos laços que hoje se fazem e ter pena do destino das crianças, até porque não existe uma certeza de que eles estavam antes melhor, com os casamentos mais estáveis. Quando o casal não vai bem, não é a separação que vai introduzir o sofrimento na criança. Uma casa sem amor, sem uma ligação legítima, sem uma admiração mútua entre os pais, pode ser prejuízo ainda maior para as crianças. Um lar frio, sem emoção, transmite uma vida sem obrigação. E isso pode ser uma herança bem nefasta, que cria uma descrença dos laços afetivos. Nesses casos, leva-se uma vida que segue apenas a inércia, sem um desejo genuíno que engate esses filhos a qualquer coisa. Afinal, a lição que tiveram é: viver em família é suportar-se tristemente. Em muitos desses casos, o fracasso desse casamento que não consistiu, ou da simples união para criar os filhos, remete o sujeito a uma condição anterior, à adolescência. Mas trata-se de uma juventude extemporânea, subordinada aos efeitos das suas piores exigências. Enquanto o verdadeiro adolescente é o puro potencial, pois a dimensão do tempo ainda lhe é inapreensível, para o adulto, nessa situação, a finitude é inegável. Viverá um gozo terminal, quer ser livre para tirar o melhor da vida, tem a obrigação de colher a felicidade de cada dia, gozar do privilégio de estar começando e com outras possibilidades pela frente. Justamente nesse contexto, um filho é um balde de água fria em todas essas demandas. Por isso, o convívio com ele será evitado, ou mesmo a diferença de gerações tenderá a ser suprimida. São aqueles pais que comportam como se fosse a mesma turma dos filhos, compartilhando seus programas, linguagens, músicas, impedindo com isso que a diferença de gerações propicia uma individualidade que é muito preciosa para aqueles que estão crescendo. Alguns casos de parentalidade fracassada provêm de relacionamentos que começaram a partir de uma gravidez, onde não há uma trajetória prévia, nem que seja mínima do casal, muito menos de um compartilhamento de qualquer tipo de projeto, sonhos ou cumplicidade. Muitas vezes, essas gestações constituem uma tentativa impensada de sair do ambiente paterno a qualquer preço, ou seja, fazer uma nova geração como forma de situar-se de outro modo frente à anterior. Em outras palavras, é possível tentar a paternidade como uma forma de forçar o amadurecimento. Frutos dessas intenções, muitas vezes frustradas, restam um pai e uma mãe que acabam situando-se frente a seu filho como irmãos mais velhos. Entre a diversidade de conformações familiares possíveis, muitas delas são soluções para impasses de relacionamento, respostas a uma determinada forma de desejar. Outras são apenas histórias truncadas, intenções abandonadas ou fracassos. Aos filhos resultantes desses traumas amorosos e paternos filiais que descrevemos anteriormente, assim como de tantas outras parentalidades disfuncionais, cabe administrar a questão complexa da sua origem. Essa é uma pergunta básica de cada ser humano sobre a relação que invocou a sua presença, o amor, as fantasias ou as intenções depositadas nele. Subtópico: parentalidade complexa. Conforme Lebrun, o termo parental teria sido criado e encontrou seu eco nas últimas 3 décadas. O nascimento da palavra parentalidade segue-se à substituição em 70 dos termos autoridade paterna ou paternelle no Código Civil francês. Essa substituição paternal por parental colocaria o casal em condição de igualdade. Não temos mais estabelecida, enquanto premissa, a indiscutível de uma família, as figuras de um pai que encarna a autoridade, segundado por uma mãe subalterna. Os pais seriam agora melhor representados por uma dupla de educadores, no qual ficaria diluída a diferença de sexos e de papéis. Para o autor, tal estruturação da família contemporânea correria o risco de privar os pais de estabelecer um caráter complementar no exercício dos papéis amorosos, papéis materno e paterno. Sem alternância nem alteridade, não haveria negociação, diálogo, posições diferenciadas, a partir dos quais a criança poderia ir constituindo sua identidade através da comparação, cortejando-se com um ou com o outro. Pode ser que fique difícil de discernir os papéis, já não mais regidos por clichês sociais, mas outra será agora a origem dos enigmas que o filho precisa decifrar. Pensando a família enquanto um projeto do casal, que sobreviverá somente enquanto o vínculo o estiver justificando, a maior parte das questões serão dirigidas ao desejo dos pais, não mais aos papéis que eles cumprem. Surgirá para o filho, de forma central, a necessidade de responder a todas as outras incógnitas colocadas pela insatisfação amorosa do casal parental. Dilema que a frequência das separações, ocorridas ou temidas, coloca para todos e faz da parentalidade contemporânea algo longe de representar qualquer uniformidade isenta de incógnitas. 3 grandes dilemas intrigam as crianças e levaram Freud a falar em teorias sexuais infantis. Seriam elas a origem dos bebês, a diferença dos sexos, o caráter da relação sexual. Em síntese, cada ser humano se inaugura com investigação a fazer a respeito da própria origem. Quem tem na observação dos pais ou dos adultos ao seu redor o foco? Claro que as crianças hoje contam com a poderosa ajuda da televisão e da internet, mas essas incógnitas começam a intrigar desde muito cedo, antes mesmo que possa fazer observações mais direcionadas. Nuances da família, portanto, são importantes para as crianças, porque escondem algumas partes da verdade e revelam outras. Por exemplo, a sexualidade dos pais muitas vezes fica revelada de forma mais explícita através do convívio com namorados e namoradas deles, os quais dificilmente se encontram para algo mais do que dormir junto. Quanto à origem dos bebês, que para a Freud era uma questão levantada principalmente a partir da chegada de um intruso, torna-se uma questão ainda mais complexa à medida que surgem bebês de um novo casamento com os quais o pai convive na mesma casa, sendo que ele se afastou do lar onde o filho habita. Porém, independente desses novos arranjos para velhos problemas, é importante perceber que a sexualidade parental na qual a família é resultante, independente do tipo de família que for, sempre será uma incógnita. Na vida desses pequenos detetives, um filho de pais separados pode ter mais oportunidade de conhecer individualmente seus pais. Serão mais visíveis seus sonhos, frustrações e gostos, já que o fim da relação do casal abre espaço para que eles redimensionem, reinventem e revelem a sua própria identidade. Porém, para administrar esses dados todos, ele precisará estar sempre se colocando questões a respeito do próprio lugar, a forma como se sente visto e querido por cada um dos pais. Assim, como sua posição no meio da prole dos filhos, que se torna mais variável. É claro que mesmo com os pais juntos, as questões sobre as formas como cada um deles se relaciona e reconhece os valores específicos de cada filho sempre se colocam, mas ao casal como entidade cuja união mascara muitas dessas percepções. A complexidade da antiga família extensa, na qual era preciso conviver com os avós e ver os pais atuando cotidianamente com os filhos dele, dividindo a intimidade com os irmãos e os cunhados dos pais, descobrindo diversos tipos de vínculos fraternos que existem, assim como os primos de todas as idades e graus, se reedita. Uma vez dissolvida a família nuclear, antes empenhada em amparar todas as arestas, reencontra os enigmas do parentesco em outra dimensão. Outrora os filhos tinham como questão dilemas relativos à família de origem dos pais. Hoje os impasses dos filhos que se equacionam em torno das buscas amorosas e de realização pessoal do homem e da mulher se uniram para concebê-los. Muda o tema, mas a invariante é que ser pais e filhos é um trabalho psíquico exaustivo. Porém, nem sempre os filhos estão realmente interessados na pessoa de cada um dos pais. O que esse homem e essa mulher são como indivíduos é uma descoberta importante, mas lhes é mais relevante compreender a história do casal em nome de cujo sonho cada filho veio a existir, quer tenha sido planejado ou não. Hoje, esse trabalho psíquico inclui frequentemente o fato de que esse casal não mais existe, ou não raramente existe às avessas, odiando-se, vinculando-se pelo desprezo mútuo. Complexas com a nova realidade que se cria após separações, as questões do menino Max estão representadas pelas idiosincrasias de cada monstro. Por exemplo, Carol, seu irascível amigo, é como ele próprio, que mordeu a mãe antes de fugir. Provavelmente os acessos de raiva que a criatura predileta também representam as discussões e as agressões que invariavelmente os filhos de casais em conflito acabam testemunhando. Já a figura maternal de Cadáblo representa sua mãe, que na terra da fantasia o está acolhendo, diferentemente da realidade, na qual estava momentaneamente ocupada com o trabalho e o namorado. Porém, como ela insiste em separar-se do grupo, representa também o fato inefável de que, com a separação, perde-se um pouquinho de ambos os pais, não somente pela ausência física, mas também porque eles precisam ocupar-se em construir uma nova vida para si. Os outros monstros do filme, onde todos ganham uma oportunidade de mostrar sua personalidade, representam sentimentos importantes, revelando aspectos subjetivos do próprio Marx. A insignificância e a solidão que todas as crianças sentem, sempre alijadas de todos os acontecimentos importantes, Alexandre, o mau humor, o negativismo e a postura exigente e cobradora de Judite, a tentativa de ser inadequados e gentis, para garantir uma aprovação, Ira, o espírito construtivo, Douglas, quando os fatos familiares se precipitam em conflitos, mudanças, discussões, uma série de decisões que afetarão os destinos dos filhos, eles terão que aprender a gerenciar seus sentimentos e a capacidade no calor da luta. A vida das crianças não é fácil em si. Mesmo quando lutos, conflitos ou falências não complicam sua existência. Fica ainda pior quando existem essas intercorrências e sempre haverá alguma. Seus recursos e métodos para enfrentar esses desafios vão revelar todos esses aspectos, alguns mais monstruosos do que outros. Cada criança guarda em si uma síntese da personalidade, dessas diferentes personalidades monstruosas do filme. Muitos adultos que estão sobrevivendo como podem à triste experiência da separação conjugal sentem-se desejosos de reconstruir ou refazer a sua vida. A mulher reassumirá o nome de solteira se tiver trocado ao casar, o que para ela é uma tarefa de transformação a mais. Mas ambos precisam reencontrar hábitos, rotinas, amizades e liberdades de épocas anteriores ao casamento ou descobrir novos, condizentes com seu atual modo de vida e faixa etária. Cada um deles provavelmente sonhará com uma nova relação, da qual espera a reparação de todos os males que levaram ao anterior fracasso. Nesse contexto, os filhos podem ser vistos tanto como o maior tesouro do patrimônio a ser dividido, quanto o incômodo resto de um naufrágio, e essas representações contraditórias costumam conviver e alternar-se. De qualquer maneira, eles estão ali, encarnando traços biológicos do cônjuge não mais amado, por vezes até detestado, lembrando um projeto de vida que sucumbiu, assim como o fato de que o nascimento deles marcou indelevelmente a vida daquelas pessoas que não são mais um casal. Casais são solúveis, já os pais de determinados filhos são inseparáveis. Casais parentais são indissolúveis. A primeira família a ser constituída é a que sucumbe de importantes ritos de passagens. Abre caminho que futuros relacionamentos já encontrarão trilhados. Na primeira experiência conjugal, inaugura-se a separação dos próprios pais, já que criará um lar com a cultura doméstica peculiar típica do novo casal. Além disso, é esse momento que para muitos ocorrerá rompimento com a posição do filho para ser pai de alguém. Já novos casamentos, sejam eles formalizados ou não, farão contraponto às relações anteriores. É do casamento anterior que o novo quer se diferenciar. A comparação não mais é feita somente com a casa dos pais de cada um dos cônjuges. Por isso, o filho de um casal anterior vão sempre arcar com o peso de encarnar um passado que se constitui uma fonte de referência negativa, por vezes idealizada ou mesmo frustrações a serem superadas. Após o rompimento de um casal, os ex-cônjuges talvez passem a viver só, temporária ou definitivamente, ou mesmo algum dos dois possa iniciar imediatamente um novo relacionamento. Em qualquer destino que for trilhado, eles têm a necessidade de se contrapor ao passado, soterrar as reminiscências daqueles vínculos que por bastante tempo ainda evocam o sofrimento. Isso é mais fácil para casais sem filhos, já que o afastamento que seria desejável para curar as feridas de um amor que acabou é praticamente impossível para aqueles que têm filhos em comum. Esses continuarão vendo, tendo notícias da vida e da casa um do outro, falando entre si para tomar decisões ou mesmo brigando em torno do dinheiro e do tempo dispensado às crianças. Quando os filhos tornam-se adolescentes ou adultos, isso se dilui bastante, já que eles têm seus próprios mundos e mantêm uma relação de distância com o novo cônjuge ou mesmo com a nova forma de vida de seus pais, que frequentam, mas não são obrigados a conviver tão maciçamente com eles quanto ocorre com as crianças. Por vezes, as criaturas, papai e mamãe, brigam e até se mostram selvagens em alguns momentos dramáticos. Por outras, os casais se separam de forma adequada e diplomática. Seja do jeito que for, a carga de afetos que acompanha o fracasso do projeto de família fará seus estragos. Até mesmo o silêncio dos ex-cônjuges gritará para seus filhos em busca dos porquês daquilo ter tomado o rumo que tomou. O drama se desenrolará como um cinema mudo, onde a falta de palavras não diminui a intensidade da história. Isso não é uma defesa da gritaria e da briga entre casais em crise, nem de longe uma crítica daqueles mais civilizados que conseguem uma separação consensual. Só estamos lembrando que a dor não depende somente da selvageria visível ao olho nu. Ela está presente sempre em uma família que uma família se modifica, mesmo que a médio e longo prazo o resultado possa ser uma vida melhor a todos. O desejo de Marx para reinar, para dissolver todos os conflitos, ele acreditava que tudo poderia ser contornado. Por isso, liberou seus súditos para correr, gritar, atirarem-se em cima dos outros, construírem as brincadeiras em harmonia da forma com que cada monstro contribuísse, como o que ele faz de melhor. Ao ver sua estratégia fracassar e seus amigos monstros entregues a seus inadiáveis conflitos, Max percebeu que teria que conviver com isso, administrar e aproveitar aquilo que a sua vida se tornou. Para isso voltou e depois foi recebido com lágrimas pela mãe ansiosa. Comeu seu jantar quentinho e viu com tranquilidade a mãe adormecer antes dele. Viver a separação dos pais sempre obriga a crescer um tanto. Não é fácil ficar acordado enquanto a mãe dorme. Ter que contar histórias para ela, ver seu mundo do contrário e satisfazer-se com isso, como fez Marx no filme. Depois que os pais deixam de ser um casal, torna-se imprescindível que o filho transite com intervalo entre mãe e pai, que agora não olham concomitantemente. Esse caminho é sempre solitário e tortuoso, já que sobra para o filho a responsabilidade de manter o laço. Talvez por isso o filme conclua com a cena que evoca o aconchego e a autonomia ao mesmo tempo. O que realmente o fará crescer é que Marx constatou em sua terra imaginária a restrição do seu poder. A separação faz um contraponto com o fato de que um filho representa o casal, união do casal, nem que seja no momento da concepção ou naqueles que eles decidiram manter a gestação. Quem sabe na ecografia em que viram o feto que ele era, talvez em seu nascimento? Mas o poder do filho de manter e garantir esse laço amoroso é restrito. E com tristeza, de um jeito ou de outro, ele descobrirá que os desejos de seus pais miram alhures, mesmo que continuem juntos. Por um tempo, ele supõe ter sido ao menos uma tradução disso, que eles parecem querer um do outro. Para isso, teria vindo ao mundo, para ser a síntese de forma material desse desejo. Mas essa ilusão não demorará a chocar-se com a realidade. É por essa razão que a separação dos pais pode ser tão devastadora para os filhos. A primeira fantasia que vem à cabeça deles é desaparecer. Afinal, o raciocínio é: se o desejo que me deu origem acabou, quem me garante que eu mesmo não sucumbo também? Pouco tempo real transcorreu entre a partida de Max para o mundo onírico em suas coisas selvagens e seu retorno. Mas em termos subjetivos ou imaginários, que nesse caso se equivalem, muita história aconteceu. Mesmo que seu mundo doméstico seja restrito, as crianças têm muitas coisas complicadas para decifrar e elaborar. Os enigmas de uma infância são sempre assustadores e ameaçam devorá-los. Sem dúvida, eles tornam-se mais complexos com a separação dos pais. Por isso é fundamental que exista um apoio imaginário para as crianças como o Marx do século XXI. Os problemas ficam menos assustadores quando se tem monstros de estimação para ajudá-los a compreender, situar e sentir-se menos solitário e pretendido. Ou, pelo menos, serve o conselho de consolo pensar que outros passariam por isso e sobreviveram. Vamos parar por aqui a leitura. A gente inicia no próximo podcast. O próximo está na página 268, com o subtópico A Origem Feita de Fantasia, de Percy Jackson e os Olimpianos. Ficamos por aqui. Até a próxima.